Terror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na rua Senhor dos Aflitos, número 9, agora com abertura às quartas, sextas e sábados, das 14 às 19. Terror de Livros, livros usados a preços que já não se usam.
E connosco já temos o Jorge Pires. Jorge, muito bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia.
É um gosto ter-te connosco, tu já o sabes, todas as quartas-feiras.
Quando não for, quando deixar de ser gosto, olha, mandam-me embora.
Não, acho que isso não vai acontecer. Sim. E hoje é um gosto em duplicado, porque trazes um livro muito especial, pelo menos para mim.
Sim, sim. Eu trago o último livro do Papa Francisco, que é, dizemos que é livro, mas é na realidade uma encíclica. Isto é uma carta, uma espécie de carta aberta a todas as pessoas. Ele foi publicado no dia, foi assinado no dia 3 de outubro e publicado, tornado público, no dia 4, no dia seguinte, no domingo, que é o dia de São Francisco, no domingo de dia 4 de outubro. E hoje quero falar um bocadinho deste documento. É um documento que está aí nas livrarias, é uma coisa fresquinha. Esteve nas notícias, pelo menos um bocadinho, em algumas. Até o Presidente Marcelo leu e até escreveu um depoimento sobre o documento, dizendo que era um documento muito audaz, profético, muito, com muita, digamos assim, não é a palavra que ele usa, mas muito ambicioso e muito forte para o mundo atual. E portanto quero falar hoje deste documento que, como dizia, está para aí nas livrarias, mas também é possível encontrá-lo na internet em vários sites, a começar pelo site do Vaticano, porque estes documentos são tornados públicos e de acesso gratuito a muita gente. Embora, se uma pessoa quiser em forma de livro, na livraria tem que comprar, custa 5 euros, qualquer coisa assim. Este documento chama-se Fratelli Tutti, em italiano quer dizer fratelli é irmãos, tutti todos, irmãos todos ou todos os irmãos. Era a maneira como São Francisco tratava os seus amigos e as pessoas com quem ele lidava. E Papa Francisco, com este documento, Papa Francisco, como toda a gente sabe, escolheu o nome Francisco para lembrar Francisco de Assis. Francisco
Porque se chama Jorge, lembrei-me agora.
Jorge Bergoglio, sim, sim. Mas os papas, quando, à maneira de muitas outras profissões religiosas e à maneira também das pessoas na Bíblia, quando recebiam uma missão, mudavam de nome, os papas, quando são eleitos, também mudam de nome e escolhem o nome. O Papa Francisco inaugurou, ainda não havia nenhum Papa Francisco, e inaugurou esta linha de Franciscos, esperamos assim, porque na intenção do Papa Francisco há uma ideia muito clara, que é, tal como São Francisco recebeu um sonho de reconstruir a igreja, e na altura São Francisco interpretou como reconstruir uma capelinha, a capelinha da Porciúncula, depois mais tarde percebeu que não era reconstruir a igreja pedra, mas sim a igreja de pessoas, renovar a igreja, tornar a igreja mais evangélica, mais próxima do ideal de Jesus Cristo. O Papa Francisco também assumiu escolheu este nome exatamente para assumir este papel do Francisco de Assis na Idade Média, portanto, mas agora na Idade Contemporânea. Ora, ele foi, por isso mesmo ele foi a Assis, a terra de São Francisco, assinar este documento e deu ao documento o nome Fratelli Tutti, que é um nome, que era uma expressão usada pelo São Francisco de Assis. E o que é que o Papa propõe neste documento? Este documento, como eu disse, é uma encíclica. Os papas de vez em quando escrevem encíclicas. Esta aqui é a terceira, embora a primeira, é a terceira do Papa Francisco.
Antes de avançar, Jorge, desculpa interromper-te. Define encíclica para quem nos ouve.
Encíclica é exatamente, é uma carta. É uma carta circular, uma carta aberta, para dirigir a todas as pessoas. Ele pode dirigir a algumas pessoas em concreto, mas normalmente os papas dizem assim, aos bispos, aos padres, aos fiéis e a todas as pessoas de boa vontade. E é curioso que isso é logo no início da carta. Portanto, quando uma pessoa escreve uma carta, diz a quem é que escreve a carta. Neste caso, o Papa Francisco nem sequer diz para quem é. É para toda a gente. Não diz que é para os católicos. A ideia dele de facto, ser universal. É ser para todas as pessoas. Isto de escrever encíclicas já vem desde o século XIX, pelo menos, em que os papas de vez em quando escolhem um assunto e escrevem sobre esse assunto dirigido a várias pessoas. No caso concreto, esta encíclica do Papa Francisco é aquilo que na Igreja se chama uma encíclica social. Porque há encíclicas doutrinais, há encíclicas espirituais, há encíclicas morais, sobre os problemas morais, sei lá, sobre o aborto, sobre a defesa da vida, etc. E esta é uma encíclica social. digamos que há uma corrente dentro da Igreja que vem desde o Leão XIII, que foi o Papa no final do século XIX, que escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, quer dizer, acerca das coisas novas, era sobre a Revolução Industrial e sobre os direitos dos trabalhadores e os deveres dos patrões na Revolução Industrial. Essa foi a primeira encíclica social, isto é, uma encíclica virada para os problemas que o mundo está a viver. A partir daí, os Papas de vez em quando escrevem encíclicas sociais. O Papa Francisco, nesta sua encíclica, é a segunda encíclica social. A primeira foi escrita em 2015, chamada Laudato Si, que também é uma expressão de São Francisco de Assis, quer dizer louvado sejas. E era uma encíclica sobre a natureza, sobre a ecologia. Portanto, é uma encíclica sobre a proteção da casa comum.
Uhum. E andou a circular alguns trechos pela internet deliciosos.
Exatamente.
Não precisamos ser católicos, cristãos,
exato,
evangélicos, serve a todos,
universal,
não é?
Exatamente. A proteção da casa comum é universal. Vivemos todos na mesma casa. Nesta casa que é o planeta Terra, a destruição do planeta afeta todas as pessoas, independentemente das raças, dos credos, quer que seja. Portanto, essa foi a primeira encíclica social. Todas as encíclicas sociais são encíclicas sobre problemas económicos, sociais, políticos. Portanto, no fundo é a tentativa da Igreja, e no caso do Papa, de dar princípios de ação para inspirar as pessoas no empenhamento social. Pronto. No caso desta encíclica, porque é que o Papa a escreve agora? Bom, ele disse que começou a escrever antes da pandemia, mas parece óbvio pela leitura, e até porque ele frequentemente invoca a questão da pandemia, que ele espera com esta encíclica marcar um tempo novo pós-pandemia. Isto é, nós sabemos que a pandemia foi provocada ou é provocada por um vírus, que não adianta dizer que é uma vingança de Deus porque não é nada disso, é uma questão médica, é uma questão social, mas é uma oportunidade para as pessoas pensarem na vida e pensarem para um novo estilo de vida. Sei lá, um estilo de vida não tão consumista, um estilo de vida a pensar mais nas gerações futuras, a pensar mais na verdade das coisas, na verdade da comunicação, um estilo de vida que recusa os populismos e que leva a pensar nas coisas a longo prazo, um estilo de vida que seja mais amigo da natureza. Portanto, e o Papa diz assim, nesta nova era nós agora precisamos de pensar a vida e pensar a sociedade com base no amor e na amizade social. Por isso é que ele escolhe o título Fratelli Tutti. Portanto, São Francisco é uma espécie de irmão universal que apesar de ser cristão, a vida de São Francisco extravasa a cultura católica, sei lá, ou a cultura ou a fé cristã. Até Saramago escreveu uma biografia de São Francisco de Assis. Portanto, São Francisco de Assis, por tratar a lua e o sol como irmãos, o lobo como irmão, a lua e a água como irmãos, a morte como irmão, extravasou, portanto, todo o mundo cristão e católico. E, portanto, ele diz, o Papa vem dizer, é preciso pegar nesse irmão universal, nessa amizade social, nessa fraternidade e pô-la em prática nas relações políticas, nas relações entre os Estados, na economia, pronto, no mundo. Portanto, no fundo é aquela também é uma ideia que vem lá. Fez-se a Revolução Francesa com base na fraternidade, na liberdade, igualdade e fraternidade, mas falta cumprir a fraternidade, não é? E pronto, e então Francisco, ao longo desta encíclica, aborda muitos problemas sociais. Pegando no índice, nós vemos quais são os problemas sociais que ele fala. Ele fala de coisas como o descarte mundial, isto é, povos e nações ficam para trás, os direitos humanos não são verdadeiramente universais, os conflitos, as pandemias e outros flagelos, a ilusão da comunicação, a agressividade, por aí fora, e depois, portanto, os populismos, aborda uma série de problemas e depois propõe novas ideias a partir da tal fraternidade e da tal amizade social. Para termos assim um cheirinho do que ele diz, por exemplo, na questão da política, ele diz assim, é óbvio que eu só vou ler um parágrafo no meio de 200 e tal parágrafos, ele diz assim, perante tantas formas de política, mesquinhas e fixadas no interesse imediato, e agora abre parênteses, é aquilo que nós vemos na nossa política nacional, internacional, quer dizer, é muito fixada no imediato, e diz o Papa, lembro que a grandeza política mostra-se quando, em momentos difíceis, se trabalha com base em grandes princípios e pensando no bem comum a longo prazo. O poder político tem muita dificuldade em assumir este dever num projeto de nação. Porquê? comento novamente, sempre a pensar em eleições, não a pensar nas, em gerações, por exemplo. Ainda mais num projeto comum para a humanidade presente e futura. Pensar nos que hão de vir não tem utilidade para fins eleitorais, mas é o que exige a justiça autêntica, porque, como ensinaram os bispos de Portugal, e que acho engraçado ele citar os bispos portugueses, a terra é um empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte. Isto é, no fundo, a ideia de nós não somos donos, estamos no mundo porque nos foi emprestado o mundo e temos que transmitir o mundo para as gerações posteriores. E se pensarmos assim, a política será um bocadinho diferente do que tem sido. Portanto, para concluirmos, é um documento que tem muitas coisas que dão para pensar. É um documento que eu li um comentário sobre este documento e penso um bocadinho a mesma coisa, que é, o Papa fala de tantas coisas tão importantes que nós corremos o risco de o documento daqui a algum tempo também ser descartado e não se ter dado valorização suficiente a esta encíclica. Mas pronto, o meu apelo é que, até porque ele, como disse, está disponível no site do Vaticano e noutros sites, é que as pessoas leiam, vejam o que é que o Papa diz, até podem discordar de algumas frases ou de algumas situações, mas penso que faz pensar como estamos no mundo e pode nos ajudar a sermos mais responsáveis no mundo em que vivemos.
Porque, verdade seja dita, somos mesmo todos um, não é? Esta pandemia veio mostrar o impacto que a nossa conduta tem não só no vizinho, mas numa comunidade inteira e por aí adiante, não é? Abrangendo toda a Terra.
Sim. Deixa-me dizer, o Papa pega várias vezes na pandemia, que a Itália até foi muito mais sentida do que cá, ou está a ser, para falar exatamente dessa responsabilidade coletiva que temos uns pelos outros. Há uma certa altura em que ele até louva os farmacêuticos, os enfermeiros, os médicos, que e não só esses, também os que estiveram nas caixas de supermercados, todos tiveram trabalhos sociais e que continuaram a ter esse trabalho, e agora também devemos dizer os comunicadores, para enfrentar a pandemia e dizer, no fundo, que estamos todos ligados, somos todos responsáveis uns pelos outros. É essa um bocadinho a ideia da fraternidade e do amor social que ele fala.
Jorge Pires, em mais uma edição da Rua de Livros, e não, este livro não está disponível na Rua de Livros.
Não está. Está disponível na internet, está disponível nas livrarias de novidades, mas nós só vendemos livros com mais de ano e meio, digamos assim.
Mas isso não impede que o Jorge traga estes e outros livros que não estão à venda na sua livraria, mas que vale a pena conhecer. Jorge, muito obrigada e até 2 a 8 dias.
Até 2 a 8 dias.
Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amarrad zaya soye, zaya zaya, aí engadum. Oh, amarrad zaya soye. Zaya, zaya, aí engadum. Quando não tinha nada.